foi falada uma verdade aqui. Quando a Érica chegou em casa, eu falei: Érica, tô nervoso. Mas graças a Deus nós estamos aqui adorando a esse Deus maravilhoso. E eu gostaria de convidar os irmãos, mesmo sentados, a abrir as Bíblias no livro de Neemias. Capítulo 4, versículo de número 13. Neemias, o livro de Neemias, ele nos conta uma história que é bem conhecida. Eu acredito que seja do conhecimento de todos ou até mesmo da maioria que estão aqui nessa noite. Obrigado. E por conhecer a história, talvez, alguém se pergunte: Neemias, ele fala a respeito de estratégia de guerra, fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que isso pode acrescentar para minha família, tendo em vista que as mensagens no decorrer desse mês estão com essa temática, voltados para a família. Mas existem aqui algumas lições que podemos aplicar para a nossa família, porque assim como uma cidade, ela foi acometida por ataques de inimigos, por conflitos internos e por uma situação que foi gerada pelos próprios moradores, assim também às vezes acontece na nossa família. Nós sabemos que a família, ela tem sido alvo de muitos ataques, e nós precisamos nos guardar, precisamos guardar a nossa família, assim como uma cidade precisava de suas muralhas para ser protegida. E no capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me. Algumas versões diz que ele observou e percebeu que o povo estava atemorizado. Então Neemias disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias estava passando ali uma orientação para o povo e dizendo para que eles não deixassem de lutar por suas famílias, por suas casas, por seus filhos e filhas, por sua mulher, por sua cidade em si. E para entendermos como Neemias chegou nessa situação, neste momento de chegar para o povo e proferir essas palavras, né, orientar o povo como eles deveriam agir naquela situação, nós precisamos voltar um pouquinho na história, né, e entender um pouco, né, de quem foi Neemias. E Neemias, ele era um servo do rei Artaxerxes, e essa história aconteceu no período em que o povo estava exilado, alguns de Jerusalém estavam exilados. E a história bíblica diz que em um determinado dia, um irmão de Neemias e alguns do povo de Judá foram ter com ele. E Neemias perguntou como estava a situação na sua terra natal, como estava a situação do povo que habitava em Jerusalém. E a resposta que ele recebeu, ela não foi muito agradável. Eles disseram para Neemias que aqueles que escaparam do exílio, aqueles que não foram levados, estavam em grande miséria, estavam sendo desprezados pelas nações vizinhas, e que a cidade, né, que Jerusalém estava com os seus muros derrubados e os seus portões estavam queimados. A história bíblica fala que Neemias se entristeceu quando ele recebeu essa notícia. E não seria diferente conosco. Imagine que Nós nascemos em uma determinada cidade, crescemos em um lugar, temos ali parentes, temos amigos, pessoas que amamos. E se por algum motivo nós nos mudarmos, imagine que você se mude daqui de Belford Roxo e daqui a algum tempo você receba uma notícia que Belford Roxo está tomado, está sitiado, está à mercê dos bandidos e que as pessoas que aqui vivem estão em profunda miséria e são desprezadas pelos municípios vizinhos. Isso com certeza nos traria grande tristeza. E se pararmos para pensar, infelizmente a situação que nós estamos vivendo, ela não é muito diferente disso, né? Porque o que a gente escuta de pessoas falando mal de Belford Roxo, e as notícias mesmo que a gente recebe, agora mesmo o pastor veio falar que próximo à casa do Ezequiel, né, teve uma troca de tiro, impedindo até mesmo da sua esposa estar aqui conosco. E isso é motivo para aprendermos com Neemias, né? Porque Neemias, quando ele recebeu essa notícia, a história bíblica diz que ele não somente se entristeceu, mas ele se dispôs a orar. A história fala que ele chorou e se entristeceu por alguns dias e se pôs a orar e a jejuar e a falar com Deus. E na sua oração, no livro de Neemias, no capítulo 1, versículos 8 e 9, Neemias, ele traz à memória um trecho da história onde Moisés, né, falava com o povo. E em sua oração, Neemias fala assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Se transgredir é a lei de Deus. Então, eles seriam espalhados entre os povos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Uma parte estava exilado e outra parte permanecia em Jerusalém. Era um povo que estava dividido, estava espalhado. E seguindo, versículo 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então Deus estava falando, através de Moisés, que se o povo transgredisse a lei, eles seriam divididos, eles seriam espalhados, eles seriam motivo de vergonha, motivo de desprezo, assim como eles estavam vivendo naquele período. Porque Neemias recebeu essa notícia, eles estão sendo desprezados pelos povos vizinhos. Mas a palavra, ela traz uma esperança, ainda que vocês transgridam, mas se vocês começarem a se arrepender e a cumprir as minhas ordenanças, não importa a situação que vocês estejam vivendo, eu vos ajuntarei, colocarei num lugar que estou reservando para vocês e ali habitará o meu nome. E nós sabemos que esse povo, ele foi escolhido por Deus para ser um exemplo, para que as outras nações olhassem para eles e percebessem que o Deus que eles estavam servindo era um Deus verdadeiro, era um Deus que trabalhava em prol dos seus e assim desejassem estar com eles. Era através do testemunho de vida que eles anunciariam o Deus que eles serviam. E não é diferente conosco. A nossa família, ela deve ser um referencial no local onde nós moramos, no local onde vivemos. As pessoas devem olhar para a nossa família e perceber que nós servimos a um Deus verdadeiro, e perceber que nós servimos a um Deus que trabalha pelo bem daqueles que esperam nele, porque assim nos diz a sua palavra. E olhando para nós, cresça no seu coração o desejo de servir a este Deus, o desejo de estar no lugar onde se encontra esse Deus. Porque quem aqui já não teve uma experiência como essa, de estar passando na rua e você não convidar uma pessoa para estar aqui, mas essa pessoa dizer para você: olha, qualquer dia eu vou lá na tua igreja. Eu tive uma experiência como essa, onde a pessoa me viu na rua, passando, e ela falou assim, poxa, qualquer dia eu vou lá na tua igreja. E eu não percebi, né, no primeiro momento, o que estava acontecendo. Mas eu entendo agora que alguma coisa chamou a atenção daquela pessoa para que ela desejasse isso. Alguma coisa ela estava percebendo, né, na minha vida ou na minha família, alguma coisa chamou a atenção de modo que ela desejou vir ao mesmo lugar aonde eu venho. Porque talvez para ela estivesse faltando alguma coisa. E em seu pensamento talvez ela pudesse estar dizendo, o que está faltando na minha vida é o que ele está indo buscar. O Stael, ele costuma dizer uma citação de um filósofo russo, né, que diz que... eu li o nome, mas eu falei assim, eu não vou pronunciar esse negócio aí não. Que diz que no homem existe um vazio do tamanho de Deus. E muitas das vezes, os nossos vizinhos, aqueles que não servem ao Senhor, ou aqueles que acham que servem, tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. E eles precisam entender que nós servimos a esse Deus, que nós somos completos em Deus e que através desse convívio, através dessa comunhão, através dessa busca, eles também podem ser cheios, eles podem ser preenchidos, eles podem ter esse vazio retirado. E isso só começará a acontecer quando a nossa família começar a ser exemplo, quando as pessoas olharem para nós e não ver motivos para nos desprezar, mas verem motivos para se aproximar de nós. E é somente a presença de Deus em nossas vidas que pode promover isso. Então a primeira coisa que Neemias fez foi se arrepender. Ele começa a orar e fala com Deus, olha Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, o meu povo pecou, por isso sobreveio esse mal, por isso nós estamos exilados, por isso a cidade está sendo destruída, por isso aquela terra está sendo assolada, os inimigos estão indo e vindo, porque os muros foram derrubados, os portões estão queimados, então o inimigo ele tem total acesso. E ele entendeu que, por causa do pecado, eles caíram naquela situação. E ele entende isso porque a palavra já havia sido liberada no tempo de Moisés, já estava profetizado isso. Olha, não transgridam, não errem, não se afastem de mim. E mesmo assim, o povo pecou, o povo errou e pagou o preço pelos seus próprios erros. Mas Neemias, ele se arrepende e pede perdão a Deus pelos seus erros e pelos erros do seu povo. Aí a história fala que quando Neemias, que era copeiro do rei, ele vai servir o vinho, o rei olha para ele e percebe que o seu semblante está triste. E o rei faz o seguinte questionamento, ele pergunta para ele, por que você está triste? O que aconteceu? Tendo em vista que o rei provavelmente não costumava vê-lo naquela situação. Porque quando a gente serve a Deus, né, a nossa alegria, ela é uma alegria permanente, né? É uma alegria que independe das circunstâncias. A situação pode natural, a situação natural ela pode estar ruim, como a gente falou, o lugar que a gente mora pode estar mal falado, a situação pode estar difícil, mas nós temos uma alegria, nós temos uma confiança em Deus, uma segurança em Deus, e isso não permite que o nosso rosto transpareça por conta daquela situação, né, como outras pessoas ficam tristes, porque está morando num lugar ruim, ou que dizem ser ruim. Então eu acredito que dificilmente Neemias transparecia tristeza. É óbvio que nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, nós nos entristecemos, isso é natural. Mas a nossa esperança em Deus, ela não permite que nós vivamos cabisbaixos, vivamos como pessoas tristes, porque nós sempre teremos motivos para nos alegrarmos e glorificarmos ao Senhor, porque Ele é bom. Então, o rei perguntou para Neemias, o que está acontecendo? E ele conta, repassa para o rei a história que foi contada para ele, dizendo que a cidade estava assolada, que os muros estavam derrubados, que os portões estavam queimados. E ele alcança favor diante desse rei. E o rei lhe concede uma carta, dando a ele condições para ir até a sua terra natal e levar consigo material, o material necessário para a reconstrução dos muros. E quando Neemias ele chega na sua cidade, a Bíblia nos conta que ele não conta o que ele foi fazer, ele não conta o propósito que Deus tinha colocado no seu coração. Mas a primeira coisa que ele faz é observar os muros da cidade. Aí ele começa a olhar e ver como estava aquele muro. E ele percebe que haviam lugares que estavam tão destruídos que nem mesmo a cavalo ele poderia passar, havia tantos entulhos. A situação estava tão, tão ruim que ele não conseguiria passar. E aí, a partir do momento que ele observa aquela situação, ele traça um plano de ação. Ele começa a cuidar daquilo que precisava ser cuidado, daquilo que precisava ser feito. E no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha o que a palavra diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, é pior do que os descrentes, é pior do que aqueles que não creem. E a gente vê que Neemias, ele observou a situação e começou a cuidar. Ele não negou a sua fé. E quantas das vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente deixa de cuidar. Eu estava conversando com a Érica ontem, porque eu estava lendo algumas coisas a esse respeito, e eu estava falando com ela que cuidar é muito mais do que atentar para as necessidades básicas. Cuidar demanda tempo. Para que a gente cuide, a gente precisa dispensar tempo. É necessário ter sentimento envolvido. Porque quando a gente fala de cuidar de uma planta, não basta tão somente eu regar aquela planta. Se eu simplesmente regá-la esporadicamente, isso não é cuidar. Eu estou mantendo ela viva. Mas, de repente, ela não vai produzir flores como ela poderia produzir. De repente, ela não vai florescer como poderia florescer. De repente, eu não vou experimentar o potencial máximo dela pela maneira como eu estou tratando ela. E na nossa família, não é diferente. Se a gente não cuidar da maneira correta, a gente começa a perder. A gente não vai desfrutar do potencial que existe ali. Então, quando nós falamos em cuidar, tendo, por exemplo, uma planta, uma árvore, a gente precisa regá-la, a gente precisa saber se ela precisa estar, se for algum vaso, alguma planta de vaso, se ela precisa estar a maior parte do tempo no sol ou na sombra. A gente precisa retirar os insetos, retirar as folhas mortas. Isso é cuidar. E como o pastor ele postou algo falando a respeito de crianças hoje, e até mesmo no início do nosso culto, foi falado da filha de Jairo, não é diferente quando se fala de cuidar de uma criança. Nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, a gente vê muitas pessoas, muitos pais e muitas mães que pegam uma criança, aí dá banho, alimenta e toma a tablet na mão, coloca um celular na mão e acha que está cuidando. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque cuidar demanda tempo. E parece que quando as pessoas fazem isso, elas não estão querendo gastar tempo, elas estão querendo ganhar tempo para outras coisas. E uma criança, ela precisa de atenção. Como eu falei, não é somente as necessidades básicas, não precisa somente estar limpa, alimentada e distraída. Ela precisa ser educada, então demanda tempo. Então nós precisamos aprender a cuidar dos nossos, porque assim como nos diz a palavra de Deus, se nós não cuidamos dos nossos parentes, e principalmente dos da nossa casa, nós estamos negando a fé. E Neemias, sabendo dessa verdade, ainda que nós lemos aqui o Novo Testamento, mas é a essência da palavra, ela é única, né? A essência do nosso Deus, ela é única. Até porque, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que um dos primeiros propósitos que Deus estabeleceu para o homem era justamente esse, cuidar. Porque o texto diz que Deus, ele plantou um jardim e colocou o homem ali para que ele pudesse lavrar e cuidar dele. Então, um dos primeiros propósitos do homem era cuidar de algo que Deus havia projetado e colocado na mão dele. E não é diferente da nossa família. Porque a nossa família é algo que Deus projetou e te deu para você cuidar. Nós temos que ver a nossa família como um presente de Deus, como um sonho de Deus para nós. E devemos cuidar, devemos lutar com todas as nossas forças. Assim como Neemias declarou, lute por sua família, lute pelos seus filhos, lute por suas filhas, lute por sua mulher, lute por sua casa. Talvez alguém esteja vivendo uma situação de calamidade, assim como estava aquela cidade. Os muros de proteção estavam derrubados. O inimigo estava transitando ali livremente, porque houve um descuido. E se dermos uma brecha, é tão somente isso que o nosso inimigo precisa, uma brecha. Certa vez, eu ouvi alguém dizendo que o inimigo, ele não precisa de um espaço muito grande para ele entrar. Ele precisa de uma brecha da espessura de uma folha de papel para que ele possa entrar e fazer a ruaça. E a gente percebe a cautela que Neemias teve quando ele fala a respeito disso, a respeito dessas brechas. Ele diz assim, que ele colocou o povo, ele dividiu o povo por famílias e colocou eles nos lugares baixos e abertos. Então, eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e nos lugares abertos, no capítulo 13, do versículo 4. Então, ele percebeu que haviam lugares que estavam abertos e eram lugares que os inimigos estavam planejando entrar naquela cidade. Porque a partir do momento que eles começaram a reedificar os muros, os inimigos não ficaram satisfeitos e começaram a planejar como impedir que aquela reconstrução acontecesse. E muitas das vezes é assim, a nossa família, ela está abalada por alguma situação, seja ela criada pelas circunstâncias do mundo, né? Porque a nossa família, ela sofre pressão diariamente neste mundo que vivemos, ela sofre pressão por conta do inimigo e muitas das vezes ela sofre uma pressão por nossas próprias atitudes. Mas como assim? Ora, pelas circunstâncias do mundo, a gente liga a televisão e só tem podridão. Se for assistir uma novela, só tem coisa ruim. Até mesmo nas séries, que a Erika gosta tanto de ver, esse período ela estava assistindo uma série, Era Uma Vez. E a série, ela conta vários contos de fadas que são adaptados. É até interessante, né, as adaptações que eles fazem. mas em um determinado episódio, né, esse eu não assisti, mas ela diz que existe cena de lesbianismo. Eu, caramba, uma série que aparentemente é infantil, né, que fala sobre contos de fada, mostrando isso, mas se a gente ligar a televisão, praticamente em tudo que a gente vê, tem que ter alguma cena que fira, né, que venha ferir a essência da família. Quando digo essência, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou. Então o mundo, ele tem lutado ferozmente para destruir a família. E a gente precisa ter os nossos muros firmes, de pé, para que esses ataques não surtam efeitos. Precisamos fechar as brechas. E Neemias, ele percebeu isso. E quando eu falo a respeito dos inimigos, ou melhor, do inimigo, assim como na história de Neemias, haviam aqueles que não queriam que os muros fossem levantados, porque, de certa forma, eles estavam se aproveitando daquela situação. Eles poderiam entrar a qualquer momento, saquear, poderiam fazer o que quisessem, estar à vontade, porque se não tem muro, não tem guarita. Se não tem guarita, não tem guarnição. Então, os inimigos, eles poderiam fazer o que quiser. Mas Neemias percebeu que aquele povo estava vivendo em miséria. E ele se dispôs a ir até aquele lugar para reedificar os muros. Então, o que nós precisamos para as nossas famílias, primeiramente, é nos arrependermos dos nossos erros, depois observarmos a situação para que possamos tomar uma atitude e impedir que aquela situação de muros caídos e portões queimados se acabe. E Neemias começou este trabalho. Aí a história fala que quando chegamos nesse ponto, onde Neemias orienta o povo por famílias e fala, cada família se põe em determinado lugar, e cada um com as suas ferramentas, cada um com a sua espada. Então eles não cessaram de trabalhar, mas estavam ali atentos para a atuação do inimigo. Então a história diz que o inimigo ficou sabendo dessa estratégia e eles não atacaram. Deus fez com que os seus planos de se levantar contra aquele povo fossem frustrados. E eles não atacaram. E Neemias consegue concluir a reconstrução daqueles muros. Aí nós falamos a respeito da pressão do mundo, da pressão do inimigo, mas e as situações que nós mesmos geramos? Porque quando Neemias recebe a visita do seu irmão, eles falaram que o povo estava vivendo em miséria. E aí no capítulo 5, quando a gente começa a ler, a gente percebe que o povo estava em miséria porque os seus governantes estavam explorando o povo. E eles começam a se queixar falando, olha, nós somos muitos, a minha casa, a gente está sem dinheiro para comprar comida e para pagar os nossos tributos, então eu já vendi as minhas terras e até mesmo os meus filhos estão sendo entregues como escravos. Então a situação estava difícil. Aí a gente pensa, não, mas os governantes eram de fora. Não, os governantes eram de dentro. Os governantes eram de Jerusalém, eram da própria casa. Eles mesmos, com as suas atitudes gananciosas, estavam minando as forças daquela cidade, estavam mantendo uma situação de calamidade. A Bíblia diz que o governador, ele comprava terras, né, com o dinheiro que ele arrecadava ilicitamente, por estar cobrando impostos excessivos, ou seja, ele estava enriquecendo às custas da miséria do povo. Isso não tem nenhuma... não parece nada, né, com a situação que a gente vive hoje. Então a gente vê que desde o tempo de Neemias já havia corrupção na política. Mas isso não vem da época de Neemias, isso vem desde o princípio, desde lá do Éden, quando o homem desobedeceu a voz de Deus e ele pecou. Ele desencadeou um processo de distanciamento de Deus. E à medida que o homem começa a se distanciar de Deus, ele começa com as práticas pecaminosas. E a história bíblica diz que a crueldade, a maldade do homem era tão grande que Deus desejou destruir o homem. Ele havia se arrependido de ter criado o homem. E pensando nos dias de hoje, né, a gente vê que nós estamos tão longe do propósito de Deus. Um mês e meio atrás, mais ou menos, eu acredito que alguém aqui tenha recebido também uma mensagem desse tipo. Nós ficamos sabendo da guerra que estava tendo lá no centro de Belfor Roxo, e aí eu recebi umas informações lá a respeito de um líder lá que foi capturado pelos inimigos, e uma cena de bárbara, que a gente não tem como nem atribuir a seres humanos. E eu fiquei pensando como nós chegamos a esse ponto. Como nós chegamos tão distantes de Deus, a ponto de praticar atrocidades. E eu percebo que isso é por causa do distanciamento que nós temos de Deus. Então, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, a nossa casa, ela começa a padecer por conta disso. Ela começa a sofrer consequências por conta dos nossos atos. E a história de Neemias, ela retrata isso. Os líderes daquela cidade estavam distantes de Deus, estavam envolvidos com a corrupção, e por conta de sua corrupção, eles estavam levando aquela cidade à ruína. E muitas das vezes nos lares acontece esse tipo de situação. Nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos tanto do Senhor, que a nossa casa começa a entrar em colapso, começa a entrar em ruína, porque nós deixamos de cuidar, nós estamos negando a fé, estamos deixando de ver todas as necessidades que existe dentro de um lar, mas estamos apenas tratando das necessidades básicas. E o Senhor não nos plantou dentro de uma família para que atentemos tão somente para as necessidades básicas, mas para que cuidemos verdadeiramente da nossa família, cuidemos das nossas esposas, dos nossos maridos. Não é somente, não, eu varri a casa e fiz a comida, tá bom. Ou, ah não, eu trabalho, eu estou trazendo o sustento para dentro de casa, tá bom, tá bom. Então as mulheres que também trabalham, não, eu estou ajudando nas finanças, então é o suficiente. Mas viver em família é muito mais que isso. Viver em família é saber quais são as necessidades do outro. É saber o que o outro precisa para se sentir amado. É conhecer as 5 linguagens do amor. A gente está lendo o livro, pastor. É saber qual é a necessidade do próximo. Isso não somente dentro da nossa casa, porque quando nós falamos em igreja, nós também estamos falando em família, nós estamos aqui reunidos em família, então é importante que eu entenda não somente a necessidade daqueles da minha casa, mas eu preciso também entender a necessidade dos meus irmãos. Porque quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, a história bíblica diz que eles estavam em comunhão, que eles estavam todos juntos buscando a Deus e eles tinham tudo em comum. E quando a Bíblia fala eles tinham tudo em comum, a gente pode pensar que não é somente as coisas boas. Eles compartilhavam tudo, até mesmo os momentos ruins. Eles estavam ali próximos, estavam prontos para ajudar um ao outro. E qual era o resultado disso? A Bíblia nos fala que eles começaram a cair na graça do povo. O povo olhava para a atitude deles e se alegrava. E talvez pensassem, e certamente pensavam, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar unido com esse povo. Porque o que falta lá é a presença de Deus, é amor, é união, é cumplicidade, é tudo aquilo que existe dentro de uma família saudável. E é isso que nós precisamos viver, para que os outros percebam a presença de Deus no nosso meio e desejem estar com ela, estar conosco aqui, vivendo em família. Porque esse foi o projeto de Deus. Que todos nós sejamos um, foi a oração de Cristo. Ele orando, ele diz, Senhor, que eles sejam um, assim como o Pai e eu, assim como nós somos um, que eles sejam um. Que não haja divisão, que não haja diferença, que não haja contenda, que não haja intriga, que eles sejam um. Que eles tenham o mesmo propósito, que eles tenham o mesmo objetivo. E o nosso objetivo é o mesmo, é nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. O nosso objetivo é o mesmo, é estarmos aqui nessa noite para adorá-Lo. Porque nós não viemos aqui para olhar as vestes do pastor, nós não viemos aqui para ver a quantidade de bancos, né, que estão vazios. O pastor muito bem falou, as pessoas não, muitos não se importam com isso, e realmente isso não é importante, mas em retribuição, né, a esse esforço do nosso irmão, né, vamos cooperar, né, com este trabalho. Isso não é tão somente porque vai vir um irmão de longe para pregar, nós temos que estar aqui, desejar isso. Por causa do nosso Deus, né, a nossa motivação principal, obviamente, que existem aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, existem aquelas pessoas que a gente gosta de ver pregar, mas que a nossa motivação seja o nosso Deus. E Ele está presente aqui neste lugar. Ele está aqui para nos abençoar, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, abençoar a nossa vida. E caminhando para a conclusão, em Neemias, no capítulo 8, após observar os problemas, ou melhor, após se arrepender dos pecados, observar os problemas, tomar uma atitude para solucioná-los, Neemias, ele leva o povo a uma consolidação diante de Deus. No capítulo 8 desse livro, a Bíblia nos diz que Neemias e Esdras, eles chegam até uma praça da cidade e ali é edificado um púlpito. E nesse púlpito, eles começam a fazer a leitura da palavra. E a Bíblia nos fala que o povo, ele começa a ouvir aquela mensagem. E os sacerdotes, os levitas, eles iam até as pessoas e começavam a explicar aquilo que estava sendo falado, para que todos pudessem entender a palavra de Deus. Porque não adianta a gente sanar os problemas, levantar os muros e não ensinar para os da casa como manter aquele muro de pé, aquele muro estável. Porque se um dia eles transgrediram e permitiram que aqueles muros fossem quebrados, era porque eles não tinham a noção do que deveriam fazer. E ao receberem a ministração da palavra, eles começaram a entender o estado de miséria que eles estavam vivendo, a distância que eles tinham de Deus. E o texto bíblico fala que ao ouvir essas palavras o povo começa a chorar. Eles começam a reconhecer a sua miséria e começam a chorar. Eles começam a se arrepender dos seus erros. E aí os sacerdotes chegam para eles e falam assim, olha, Vocês estão reconhecendo os seus erros. Vocês estão chorando por causa dos seus erros. Mas não é momento para vocês chorarem, porque vocês estão compreendendo a palavra de Deus. É momento de vocês se alegrarem, porque a palavra de Deus está entrando no coração de vocês e essa palavra está promovendo uma mudança. Ela está movendo vocês para um lugar melhor. Ela está edificando a vida de vocês. Assim como receber uma notícia ruim moveu Neemias a tomar uma atitude, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela tem que nos mover a uma situação ou uma condição melhor diante do nosso Deus. E aquele povo começou a chorar, e os sacerdotes falaram: calem-se, cesse esse choro, nós devemos nos alegrar, porque o Senhor, Ele está se alegrando de nós ao perceber ou ao ver a nossa atitude, em estarmos prontos para ouvir a sua palavra. Porque a história diz que eles começaram a pregar de manhã e foram até a tarde falando do amor de Deus, falando do projeto de Deus, e o povo estava ali atento, de pé, ouvindo a palavra de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós estejamos dispostos a ouvir a sua voz. E não somente ouvir, mas obedecê-la, praticar a sua palavra todos os dias. Isso vai fazer com que os nossos muros, os muros que protegem a nossa casa, os muros que protegem a nossa cidade, sejam reedificados ou fortalecidos. À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus e praticando ela, nós estamos colocando tijolos, fortalecendo os nossos muros, guardando a nossa casa das astúcias do inimigo. E aí, depois que eles compreendem a palavra, aí o sacerdote fala para ele, olha, fala para eles, né, para a cidade, vão lá e comece a preparar um banquete. Mas não prepare somente para vocês, não. Dividam com aqueles que nada têm. Porque, como eu falei, haviam pessoas que tinham vendido as suas propriedades, estavam entregando os seus filhos como escravos de tão grande a miséria que eles estavam vivendo. Então, tinham pessoas ali que não tinham nada. Então, ele fala, vai lá e divide com os que nada têm. E se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E certamente o Senhor estava alegre com aquela atitude. E é assim que o Senhor quer estar com a minha e com a sua família. Ele quer estar alegre. Ele quer que a nossa família, Ele quer que a nossa casa seja uma casa estruturada, uma casa forte, uma casa que caminha na direção do Senhor, uma casa que é exemplo para os outros, uma casa que edifica e não que destrói. Porque inicialmente aquelas famílias destruíram o muro e queimaram os portões. Mas as famílias que terminaram, elas edificaram, elas levantaram o muro, elas se protegeram uma à outra. E se tornaram exemplo, passaram de vergonha, passaram de motivos de escárnio para motivo de glória. Porque os povos vizinhos começaram a perceber que alguma coisa tinha mudado naquele lugar. Mas essa cidade, aquela família não estava destruída. Os muros que protegiam aquela casa não estavam no chão. Não tinha lugar que estava cheio de entulho. O que aconteceu? Foi a presença de Deus que entrou naquele lugar. Foi a presença do Senhor que reedificou aquela família. E a presença de Deus, ela deve ser o nosso sustento. O sustento para a nossa casa, para a nossa família. Devemos confiar no Senhor em todo o tempo e andar em conformidade com a sua palavra. Neemias, ele cumpriu o seu propósito. Ele reedificou aqueles muros. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que edifiquemos os muros que guardem que guardam a nossa cidade, a nossa família. E é isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor espera de mim. Então que possamos ouvir esta palavra e não ser apenas ouvintes, mas que nós possamos guardar e permitir que ela nos transforme, transforme as nossas atitudes, para que sejamos pessoas melhores para Deus, para a nossa família e para aqueles que nos rodeiam. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Thank you.